A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Pesquisa. No programa de hoje, o nosso tema é fitoterapia popular e ciências farmacêuticas. Para falar sobre esse tema, recebemos hoje o professor Wagner Luiz Ramos Barbosa, que é professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UFPA, também atua nos programas de pós-graduação em desenvolvimento local na Amazônia e inovação farmacêutica, além de ser o coordenador do Laboratório de Etnofarmácia, Documentação e Investigação de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Professor Wagner, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje.
Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente discutir um pouco sobre o nosso trabalho e trazer novidades nessa área da etnofarmácia, que nós vemos trabalhando já há bastante tempo com resultados bastante promissores em termos de política pública, em termos de conhecimento popular. É uma satisfação poder trocar ideia com vocês aqui de novo.
Obrigado, professor. Também estamos recebendo a Mirte Soares do Nascimento. Ela é doutoranda do Programa de Inovação Farmacêutica e é mestre também em Ciências Farmacêuticas. Mirte, obrigado pela sua participação. Bem-vinda.
Eu é que agradeço pelo convite. É uma ótima oportunidade estar aqui para trocar conhecimento e falar um pouco sobre a etnofarmácia com vocês.
Obrigado, Mirte. E recebemos ainda a Andressa Santa Brígida da Silva, também doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Inovação Farmacêutica e mestre também em Ciências Farmacêuticas. Andressa, também bem-vinda.
Obrigada, e eu gostaria também de agradecer e ressaltar que é sempre importante a gente falar sobre esse tema, porque até pode parecer um tema meio simples, mas ele na verdade é bem complexo e, como o professor ressaltou, ele tem gerado muitos frutos e que a gente vai discutir isso logo mais.
Tá certo, obrigado, gente. Para começar o programa, de qualquer forma, eu acho que é importante sempre a gente retomar esse esclarecimento do que é a etnofarmácia, né? A farmácia é uma ciência com bastante peculiaridades, né? Com vários ramos de atuação e de pesquisa, de produção de conhecimento, e a etnofarmácia traz um olhar diferenciado para esse olhar da inovação, da produção de conhecimento, mas também trazendo esse olhar do diálogo com o conhecimento tradicional, não é isso? Como é que a gente pode explicar o que é a etnofarmácia, professor Wagner e Mirte e Andressa também?
Olha, esse diálogo de saberes, né, que Henrique Leff coloca nos seus livros, né, os mais recentes que tratam da dialética do meio ambiente, ele ressalta a necessidade e a importância desse diálogo na construção do conhecimento. Então, quando nós vamos a campo e vamos conversar com herveiros, com herveiras, com benzedeiras e todo o pessoal que pratica a fitoterapia popular, nós estamos instituindo, né, uma troca de informações que possibilita um enriquecimento mútuo, né? Então, as herveiras lá de Marudá, que é o nosso locus de trabalho mais intenso nesse momento, nós trocamos muitas informações e a gente consegue dar qualidade ou melhorar a qualidade de um trabalho que já é bom que elas fazem, e ao mesmo tempo as nossas linhas de pesquisas tecnológicas são enriquecidas com o conhecimento que nós garimpamos lá, né? Então essa troca de informações, de experiências, é a centralidade da etnofarmácia, né? Nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva de qualificar o conhecimento, o saber local, e qualificar o conhecimento que nós produzimos dentro dos laboratórios técnicos e tecnológicos. Então, assim, a etnofarmácia, a gente pode considerar uma ciência, pois tem uma base teórica, um referencial teórico, a partir de pensadores como Leff, como Sen, como Hobsbawm, que a gente traz para o nosso embasamento teórico, né? E como também alguns autores da área da ciência farmacêutica, lógico, porque é etnofarmácia, e também tem uma prática. Então, pela definição, né, clássica de ciência, você tem um referencial teórico e alguns instrumentos para desenvolver aplicar esse referencial teórico, então você tem uma ciência, uma metodologia. Nós temos teoria e método, e isso a gente pleiteia um status, vamos dizer assim, de ciência para a etnofarmácia. Mas a gente é bem consciente de que existem outras formas de acessar esse conhecimento. As outras disciplinas etno-orientadas, como a etnobotânica, a etnofarmacologia, a etnomedicina, que é extremamente importante, dialoga muito com a etnofarmácia, na medida em que os sintomas e sinais que são referenciados pelas pessoas que a gente entrevista são temas, né, são assuntos, são tópicos da etnomedicina. Então a gente está muito tranquilo com relação a esse convívio interdisciplinar na área da etnologia. Mas a gente tem um diferencial, que é justamente o destino que nós damos a essas informações, a esse produto da interação dos saberes, bem em cima do LEF, né? Interação de saberes, articulação de saberes, que nós tanto podemos produzir, desenvolver um produto a ser utilizado para a saúde, um produto aplicável na área da saúde, como podemos melhorar a qualidade do produto que já existe, que é as reserveiras, que foi o trabalho anterior da MIRT, né? A MIRT vai dar continuidade a um trabalho de mestrado que foi feito por uma outra aluna, a Ana Paula, que estudou um remédio artesanal no nosso laboratório. E agora a MIRT vai ver como esse remédio se distribui no corpo, das pessoas que usam, né? Que a gente pode encontrar, né, resquícios desses remédios em fluidos biológicos, vamos dizer assim, que é o que a Andressa já vem fazendo também. Então, esse tipo de trabalho, altamente sofisticado do ponto de vista tecnológico, dialoga e tem origem com o conhecimento local, saber das herveiras que aplicavam esses remédios, mas com o seu próprio conhecimento. Eu tenho certeza que não muda nada elas saberem que o metabolismo de quem usa o chá transformou uma substância A em substância B. Isso não vai mudar nada a prática delas. Mas enriquece aquele conhecimento que ela tem, do ponto de vista científico, podendo, inclusive, ser incluído em algumas dos documentos oficiais de fitoterapia no país, como já aconteceu recentemente. A gente pode falar isso mais tarde.
Tá certo. Mirt e Andressa, complemento?
Falando um pouco, sendo mais específico, essa questão da importância da etnofarmácia. Eu, por exemplo, trabalho com uma espécie vegetal amazônica, e a etnofarmácia, ela é importante nesse sentido, porque eu não posso simplesmente estudar uma planta de uma maneira aleatória. Então, com base nos levantamentos etnofarmacêuticos, uma determinada comunidade, ela vai ter as plantas que elas alegam para um determinado uso, e a partir de então, nós utilizamos aquele conhecimento para utilizar aquelas espécies em futuros estudos. E é o meu caso. Eu estudo uma planta que teve uma alegação de uso para inflamação e problemas gastrointestinais. Então, eu não vou partir de uma maneira aleatória. E isso é importante, porque eu não posso simplesmente chegar na Amazônia, que é a maior biodiversidade, e sair catando matinhos. Eu não tenho esse poder, e até porque posso...
Faltaria um rigor também científico.
Exato.
Né?
Existe uma possibilidade de fazer esse tipo de pesquisa que a Andressa colocou, de delimitar uma área, 1 metro quadrado, e sair catando aquelas plantinhas, fazendo testes de uma forma aleatória. Uhum. É randomizado mesmo essa metodologia. Você vai para campo, pega aquelas plantas, leva para o laboratório e testa. Agora, o que ela está querendo dizer é que a gente já vai direcionado.
Exatamente. E o que a gente acabou observando isso em laboratório, que realmente a alegação de uso das pessoas, às vezes, tem um embasamento científico, que é o caso do sucuriju. As pessoas usam a forma tradicional do chá, e a gente pôde comprovar que, cientificamente, estudando os ratinhos, que ele teve algumas atividades, alguns tipos de atividade anti-inflamatória, determinados tipos de ensaios farmacológicos.
Isso aconteceu também com o marupazinho, que é uma planta que teve alegação de uso em um levantamento que foi feito em Igarapé-Miri há alguns anos, e aí... há bastante tempo. E aí essa espécie vegetal foi trazida para o laboratório, e aí ela foi investigada quanto à constituição química, e além dessa investigação foram feitos alguns testes com base nas alegações de uso que foram apresentadas nesse levantamento. A espécie era relatada como sendo utilizada para tratamento de sintomas que poderiam estar relacionados a um problema causado por infestação por algum tipo de verme, né? E aí os sintomas direcionaram para...
Protozoário,
exatamente. E aí, com base nessas informações que foram fornecidas através exatamente da etnofarmácia, né, que seria a busca por informações diretamente com a comunidade, a gente fez alguns anos o teste frente a ameba, e aí essa planta ela apresentou inibição de crescimento do protozoário, e aí poderia realmente ser uma comprovação da alegação de uso que foi feita no levantamento etnofarmacêutico que foi feito anteriormente. Então, é uma aplicação, né, da etnofarmácia, exatamente isso que o professor falou antes, né? E a Andressa também, uma forma de direcionar, né, direcionar para as investigações que são feitas posteriormente.
Disso que você estava falando, me surge essa uma questão aqui. Por exemplo, a Andressa comentou essa questão da biodiversidade, que biodiversidade envolve não só os aspectos naturais ou biológicos, mas a biodiversidade é humana, né, também. As pessoas são muito peculiares aqui na nossa região. Isso, de alguma forma, favorece o desenvolvimento desse tipo de trabalho que vocês fazem aqui na região? Ou, de repente, a etnofarmácia é possível, é viável de ser desenvolvida, tem um grande campo de desenvolvimento também em outras regiões que, por exemplo, não estão nesse olho do furacão, de grande potencialidade biológica, como é a Amazônia? Como é que vocês veem isso?
Pelo que eu entendi, né, da sua pergunta, se a etnofarmácia seria aplicável em outros biomas, sim, em outras sociedades, outras... Sim.
Mas sim, sim, tem o bioma do Cerrado, do Sertão, tem muitos biomas.
Não é uma peculiaridade da Amazônia desenvolvida.
Não, não. Até não. Porque em outras sociedades no Nordeste, lá eles têm muito mais a cultura de farmácias vivas, essas coisas que ainda nós ainda não conseguimos implementar aqui. Hortos públicos... Nos serviços de fitoterapia, infelizmente, ainda não foram implementados e outras culturas já possuem.
A etnofarmácia ela é mais praticada fora do Brasil do que em outras regiões. Ela está aqui porque nós estamos aqui. Nós somos o primeiro grupo a estabelecer no CNPq, por exemplo, um grupo de pesquisa, né, cadastrado e homologado, que trata do assunto. Então, em 1995, nós já tínhamos no CNPq um grupo de pesquisa cadastrado que trata de etnofarmácia. Fomos o primeiro laboratório, né, com financiamento da Sectam, na época da Sectam ainda. Então, assim, em 92, 93, eu estava escrevendo minha tese lá na Alemanha, e eu li num artigo sobre uma das substâncias que eu estava investigando na minha tese, que a planta tinha sido selecionada num levantamento etnofarmacêutico. E a partir dali eu comecei a refletir sobre isso. Escrevemos um artigo em 95, publicado em 96, e eu comecei a rastrear na literatura internacional. Então, nós temos, por exemplo, a metodologia etnofarmacêutica sendo aplicada na África para estudos de plantas medicinais usadas na malária. Adzus usa Boulos, são dois autores africanos, Adzus e Boulos, escreveram. Na Europa, na Itália, o Andrea Peroni escreve sobre a etnofarmácia de um grupo étnico da Albânia, que vive na Itália. Então, existem mais trabalhos fora do país, e no país é basicamente a gente, embora a gente encontre no CNPq outros grupos que inserem a etnofarmácia nas suas linhas de pesquisa. Okay. Mas é uma área em expansão.
E por ser a região amazônica ainda com uma grande população e uma grande biodiversidade a ser investigada, isso favorece também, creio, assim, os desafios e o campo de trabalho que vocês têm a desenvolver é bem amplo, né, Mirth?
Bastante, bastante. Até porque há um conhecimento tradicional muito difundido, né, entre a população, como em outros locais também. E aí tem muita coisa que precisa ser investigada, tem muito conhecimento para extrair daí, né? Conhecimento com base na etnofarmácia. Então é um desafio grande, mas é necessário.
Principalmente porque o contexto no Brasil hoje favorece. Desde 2006 nós temos no Brasil a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que tem 17 diretrizes, e algumas diretrizes da política se aliam perfeitamente com a etnofarmácia. Do ponto de vista, por exemplo, reconhecimento e valorização do conhecimento tradicional, que eles colocam lá. Mas nós temos uma posição com relação a essa tradicionalidade, que no país existe uma dificuldade, mas o caminho para você acessar o conhecimento tradicional, ele tem os seus critérios. E aí é proteção, a nova lei da biodiversidade coloca isso também, mas nós estamos trabalhando voltado para o SUS. Então o conhecimento que nos interessa é o conhecimento que o usuário do SUS tem. E o usuário do SUS não é uma população tradicional. É toda a população brasileira, praticamente, né? Tirando as elites que nunca vão ao SUS. Então, o conhecimento é difuso, né? O pessoal da área de humanas, da sociologia, da antropologia, questiona isso. Por que a gente vai tratar? Mas existe um conhecimento tradicional, mas esse não é nossa base de conhecimento, porque todo ritual que envolve o uso de uma planta, ele não vai ser considerado na hora de nós fazermos uma análise farmacêutica dessa planta. Então, se é coletado, a gente vai respeitar a coleta na lua cheia, mulher menstruada não pode coletar copaíba. Então, tudo isso a gente aceita como um critério, mas não influencia nos nossos métodos, nas nossas técnicas analíticas. Então, assim, o remédio que ela vai analisar, a tintura de pata de vaca, né? Ela vai ter uma forma de preparo que as mulheres em Marudá adotam, e a gente não vai criar nenhum problema com isso. Mas o que ela vai fazer no laboratório não tem nada a ver com esse ritual, que aliás nem é mais tão ritual assim, né? Elas também já têm aquele pragmatismo de produzir bastante para vender no verão, ponto. Então, a sócio, componente etno ou da etnofarmácia, ou sócio da sociobiodiversidade, ele tem a sua relevância, mas na hora que a gente está lá, quando a gente sai de lá que vem para o laboratório, nossos instrumentos, nossas habilidades são outras para fazer. E é isso que é interessante, porque a gente está sempre nessa interface do sociológico e do tecnológico.
Andressa, quer comentar?
Você perguntou sobre a questão das dificuldades. Até na pesquisa, eu ainda não tive a oportunidade. Não, eu fui para campo uma vez, em Marudá. E Marudá é o segundo levantamento, porque o primeiro foi feito em Garapemirim anos atrás. E não é uma coisa simples que você chega em 6 meses, faz tudo. Até porque tem a questão de filtrar o saber popular, porque cada pessoa tem uma linguagem distinta e fala sobre a forma de uso. E a maneira, os saberes populares são diferenciados. E até nisso, essa questão sociológica tem que ter um direcionamento, porque elas falam de maneira diferente, para uso de maneira diferente, e não é uma coisa tão simples para chegar e eu extrapolar aquilo para o laboratório e ter um direcionamento.
Agora, em relação a esses desafios do trabalho de vocês, né, de estar sempre nessa interface, como o professor falou, entre o social e o técnico mesmo da área, da farmácia e tudo mais, mas assim, de acordo com o que vocês estavam explicando, né, vocês não lidam diretamente com a fonte ou com as populações que tradicionalmente usam, mas com esse conhecimento difuso. Agora, se esse conhecimento é difuso, ele está em diversos espaços, em diversas populações, em diversas comunidades, mas ele é privilegiado em certos ambientes. Por exemplo, Belém, uma cidade que é metrópole, que é super urbanizada, que tem outros modos de vida, tem um outro tempo. É diferente, com certeza, de Bujaru, de Igarapé-Miri, que deve ter um outro ritmo de vida, as populações vivem em um outro contexto social. Isso, de alguma forma, afeta a difusão ou não desse tipo de conhecimento? Ou o que vocês podem contar dessa experiência que vocês têm com esse trabalho, se isso afeta ou não a difusão desse conhecimento?
Aí a gente vai lançar mão de um outro autor clássico, né, o Eric Hobsbawm, na Invenção das Tradições. Significa o quê? No Brasil, nós tivemos a nossa sociedade formada por 3 etnias principais, né? A local, indígena, africana, que foi trazida lá pelos 1600, por aí, no, ou antes, e a europeia com os portugueses, principalmente, aqui no norte, também franceses, os italianos no sul, tudo mais. Então, essa mistura, ela provoca uma, vamos dizer assim, eu chamo de aculturação, porque o descendente, ele não é descendente de um casamento entre português e índio, indígena, os caboclos, né, daqui, os europeus. Então, dependendo se... Certamente uma das partes prevalece na questão da herança cultural. Ou ela vai se mesclando, se miscigenando também, não só os genes, mas também a cultura, ao ponto de se descaracterizar enquanto cultura indígena, europeia ou africana. E vão restar, né, aqueles focos. E quando a pessoa toma consciência e diz, ah, estou perdendo a minha identidade, e começa a resgatar e querer buscar, né, seus elementos, né, de identidade étnica e tudo mais, e aí vai recuperando, né, esses bens culturais. Uma coisa que é permanente é a preparação do remédio fitoterápico, artesanal ou cultural lá. Então, a forma de preparo é sempre, isso é mantida. Então, isso é o que a gente vai, como a Andressa disse, que vai encurtar o nosso caminho, ao invés de ficar aleatoriamente testando outras coisas, a gente vai lá, olha, faz o chá e testa o chá. Foi o que ela fez no mestrado. Testou o chá, deu. Mas ela não testou o chá, ela testou um extrato aquoso, preparado numa proporção específica e contida na farmacopeia brasileira. Ponto. Tecnologizou o conhecimento. É que a gente fala, validou. Não, é uma tradução. Se lá no campo o pessoal falar, ah, essa é 3 punhados numa caneca de água, a gente vai medir quanto cabe de água numa caneca, quantos mililitros, quantos gramas ou miligramas são 3 punhados de folha. E a gente faz isso de uma forma sistemática e estabelece. A política hoje está fazendo, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, eu participo como consultor na Anvisa, deste comitê. Uma parte da nossa discussão era que assim, no livro de fulano, um livro de um autor famoso, Cáceres, da Guatemala, ele fala 3 colheres de sopa de droga rasurada. E aí, o que, que são 3 colheres? São 9 gramas? São 12 gramas? 15 gramas? Né? Faltam, é colher de sopa, né? Colher de mesa. Então, aí a nossa discussão vai desse jeito, não vai? Quem vai para o laboratório pesar 30 colheres de sopa para chegar a um peso médio? É isso que tem que ser feito. Pelo menos 10. Pesa 10 amostras e vê qual é o peso médio deles e coloca no livro. Então, aí, por sorte, achamos quem já tinha feito isso. Então, nós conseguimos fechar a monografia. Então, assim, essa tradução é diferente de validar, a gente não valida, a gente traduz de um sistema de conhecimento para outro sistema de conhecimento.
Acho que dá para as meninas complementarem em relação a isso de, por exemplo, quando vocês vão a campo, é mais fácil ou não e é mais propício para vocês desenvolver esse tipo de trabalho em ambientes que, de alguma forma, a cultura está mais viva ou que tem menos interferência do, por exemplo, do saber tecnológico, científico, das outras formas de drogas, enfim, quando vocês vão para esses ambientes, isso se torna, favorece o trabalho de vocês, encontrar esses usos?
Eu acho que a Andressa pode falar com mais propriedade, porque, na verdade, eu ainda vou para campo, né? A abordagem etnofarmacêutica do meu trabalho ainda vai ser feita, mas, independentemente disso, já tive a oportunidade de estar em locais e, por curiosidade, perguntar para as pessoas daquela localidade em relação a essa questão de planta medicinal. E eu sinto uma diferença, sim, em relação às pessoas que já estão mais para os centros urbanos, em relação a essas localidades mais distantes. Essas pessoas mantêm mais esse hábito, né, essa cultura de utilização de plantas medicinais e têm mais conhecimento, né, um conhecimento que precisa ser utilizado, precisa ser buscado. Diferente dos centros urbanos, né, as pessoas utilizam mais medicamento sintético, têm uma preferência maior por esses medicamentos em relação à utilização de plantas medicinais.
Até em função da facilidade. Se você está numa comunidade interiorana, rural, as pessoas geralmente plantam. Elas plantam, a vizinha dá uma amostra e a pessoa planta. Até a troca de informações. Ah, minha vizinha usou alguma coisa para baixar a diabetes que eles utilizam. Eles falam muito isso. Mas, na verdade, para efeito hipoglicemiante. Acontece muito de ter a facilidade ali naquele ambiente de fazer um chá de uma maneira mais rápida. Aqui em Belém, talvez, você está falando da região metropolitana, talvez as pessoas não tenham tanto espaço, a questão da urbanização, mas existem lugares, ervanários, que ainda vendem plantas frescas, drogas vegetais, como o mercado do Ver o Peso, mas em relação a isso, o interior, principalmente as mulheres mais antigas, elas têm mais esse conhecimento tradicional, popular, sobre o uso de plantas medicinais. E isso foi comprovado até pela pesquisa, o levantamento etnofarmacêutico, que foi feito, está até documentado no livro do professor, que fala sobre isso.
Professor, nós fizemos em Garapé-Miri, né, 2008, né, lançamos um livro, exatamente o livro inaugural da etnofarmácia, que é Etnofarmácia, Fitoterapia Popular e Ciência Farmacêutica, que a gente traz ali uma série de conceitos. E depois a gente foi também trabalhando nesse sentido, na fala da Mirte, do Marupazinho, nós fizemos publicações científicas, né, de capítulo de livro e artigo, e esses documentos foram aproveitados para incluir a planta marupazinho, né, Eleuterine plicata, na próxima edição do formulário de fitoterápicos do Brasil, da Bifarmacopeia Brasileira. Então nós levamos essa monografia com o apoio de outras pessoas que também conhecem, também trabalham, uma colega nossa, na verdade, doutora Ana Maria Pereira, de Ribeirão Preto, que coordena um programa de fitoterapia e também usa o marupazinho lá, só que numa outra forma. Nós fizemos o trabalho com o chá e ela fez o trabalho com a tintura. Trabalha lá com a tintura, administra aos pacientes. Então, corroboramos as informações de um com a do outro e conseguimos, então, inserir. Na próxima edição, vai ter o chá de marupazinho para tratar a ameba. Isso é um produto da nossa linha de pesquisa. em etnofarmácia, que em outros casos poderia ser uma patente de um produto farmacêutico, mas nesse caso é uma monografia que vai levar para a população uma planta medicinal que vai tratar um problema sério de saúde, que é, lá não está amebíase, lá está diarreias, uhum. Com características de, né?
Sim.
Não está diagnosticado. Enfim, é dessa forma que nós buscamos dar utilidade aos saberes.
E só para fechar esse bloco, e depois a gente vai poder comentar um pouco mais desses resultados, como é que eles chegam, por exemplo, aos serviços e tudo mais, ou a sua utilização, mas logo no começo o professor Wagner falou um pouco dessa perspectiva interdisciplinar da etnofarmácia, dos estudos étnicos e tudo mais, e aí que vocês estão com essa abordagem no ramo da etnofarmácia, né? E aí vocês estão falando dessa questão prática, né? Que creio que deve ser também um aspecto importante para vocês, de vocês gerarem esse conhecimento, fazerem esses diagnósticos, tecnologizar, como o professor falou, mas que de repente o médico que vai de repente atuar no SUS, que ele possa também reconhecer isso, né? E de repente poder receitar isso para os seus pacientes. Enfim, como é que é essa abordagem de vocês e essa preocupação também de vocês disso, né? De produzir esse conhecimento, gerar esse conhecimento, mas também de alguma forma difundir, né, para que isso chegue de fato aos serviços de saúde, ou que outros profissionais da saúde, outros farmacêuticos, ou outros médicos, enfim, outros profissionais, também se apropriem desse conhecimento para que seja de fato utilizado. Não apenas restrito às populações tradicionais que utilizam daquela forma.
Sim, inclusive o professor falou sobre a Política Nacional de Plantas Medicinais. Ela fez 10 anos ano passado. E no aniversário de 10 anos foram feitas as diversas estatísticas. Atualmente o SUS disponibiliza 12 fitoterápicos, por exemplo. E eles falaram justamente isso, no grande aumento e na procura de pacientes do Sistema Único e até os prescritores, eles atualmente têm mais segurança em prescrever medicamentos oriundos de plantas medicinais. E um dos documentos oficiais que voltado para isso é para orientar os prescritores, ele já está na sua primeira edição, que foi do ano passado, que é o Memento Fitoterápico. Então, é um desafio ainda que os prescritores venham a utilizar a fitoterapia como primeira escolha em função dos alopáticos, os medicamentos, né, sintéticos, mas é uma situação que está em constante movimento e que já vem rendendo frutos e que mostra, sim, que os prescritores atualmente têm segurança, eles têm meios, o modo como prescrever, a dose de acordo com a planta de interesse. E a procura pelo próprio usuário do Sistema Único de Saúde, ela tem crescido nos últimos anos.
Mirti, você comenta?
Sim, e além disso, para apoiar também até os colegas farmacêuticos, né, que têm as farmácias magistrais, tem também o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, que é um outro documento também que foi publicado em 2011, que dá embasamento para a elaboração de produtos a partir de plantas medicinais. Então, é uma outra forma de difundir essa informação. Esses dois documentos são, então, muito importantes nessa questão da difusão.
Inclusive, para dar segurança ao prescritor. Né? Então, isso é uma referência oficial para os profissionais de saúde que podem prescrever, né, que são habilitados, autorizados a prescrever, se basearem para elaborar as prescrições, as receitas. Porque no Memento Fitoterápico tem a lista de plantas que são oficializadas no país, né? Inclusive nós temos babosa, maracujá, guaraná, goiaba. Então são plantas, são espécies vegetais que crescem aqui na Amazônia. Então muitas vezes a gente escuta, mas a política não valoriza o bioma amazônico e tal, tal. Não, o guaraná, por exemplo, é da Amazônia. A gente sabe que ele é natural, nativo da região amazônica. Então essa é uma espécie que já está aqui, por conta dos estudos. A questão, como a Andressa mencionou no começo, o que vai estudar? Se o seu estudo for direcionado, pautado no uso que as pessoas fazem, a chance dele contribuir é muito maior do que somente fazer um estudo químico ou farmacológico em função das disponibilidades técnicas do laboratório, gerar um resultado que lá na frente não vai ser muito útil para a política, de verdade. E também, assim, existem outras espécies da região, no formulário vem escrito como os remédios são preparados. Tá, então, esse formulário é para uso nas farmácias de magistrados, como disse Mirti, e todos esses dois documentos são acessíveis na internet.
Era isso que eu ia perguntar. Como é que é a disponibilidade disso? Se de repente é só um documento técnico, somente para os profissionais, ou a população também pode conhecer um pouco mais sobre isso?
Isso, é técnico, mas ele é aberto. é acessível, está no site da farmacopeia.org, que está em reconstrução, na verdade, mas podem ser acessados pelo aquele buscador nosso, famoso de todo
mesmo.
Dia.
Então, é o Memento
Fitoterápico.
Memento Fitoterápico e o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Isso. A gente já deixa essa primeira dica agora nesse final de primeiro bloco.
Sim, o site que para buscar isso é anvisa.gov.br.
Tá certo, fica já essa dica. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo... UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa. Hoje estamos recebendo o professor Wagner Luiz Ramos Barbosa, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e também do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, e também ele é coordenador do Laboratório de Etnofarmácia, Documentação e Investigação de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, o LAEF. Também estamos recebendo a Mirte Soares do Nascimento, ela é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Inovação Farmacêutica e mestre em Ciências Farmacêuticas, e ainda a Andressa Santa Brígida da Silva, também doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Inovação Farmacêutica e mestre em Ciências Farmacêuticas. Vamos começar esse bloco agora conversando um pouco mais com a Mirte e com a Andressa, para elas comentarem um pouco desse trabalho que elas estão fazendo agora no doutorado, seguindo aí uma trajetória acadêmica. Qual é o objeto de estudo de vocês? Vocês já mencionaram brevemente no bloco passado, mas eu queria que vocês retomassem qual é o objeto que vocês estão trabalhando, né? E também em que momento, em que estágio está a produção dessa tese de vocês. Andressa?
Bem, eu estudo uma planta natural e que cresce bastante aqui na Amazônia, que é a Micânia lindleyana, popularmente conhecida como sucuriju. Essa planta, eu conheci os estudos por quê? Porque ela participou, foi muito citada em um levantamento etnofarmacêutico que foi feito anos atrás pelo nosso grupo. Então, decidimos estudar essa planta. Então, não é um estudo recente. Eu venho desde o mestrado, onde eu estudei o extrato aquoso, para tentar, né, validar o uso popular. E aí, o que eu estudei a forma popularmente utilizada, que é o chá. Só que de uma maneira tecnicamente elaborada, com base na farmacopeia brasileira. E eu obtive resultados com relação à atividade anti-inflamatória e analgésica. E já dados iniciais de toxicologia. Isso no mestrado. No doutorado, eu estudei a mesma espécie, a mesma forma de uso popular, o chá, porém com uma nova abordagem. Foi um trabalho muito maior, muito complexo, em que eu parti desde a parte botânica, a identificação do farmacógeno, a caracterização fitoquímica da espécie vegetal. E na fase final, que eu me encontro agora, eu estou tentando identificar os metabólitos desse chá eliminados por voluntários humanos saudáveis para ter informações e dados com relação à segurança e eficácia desse produto para no futuro participar possivelmente da farmacopeia brasileira na forma de monografia e para dar continuidade ao trabalho. E espera-se que a Micânia lindleyana venha fazer parte, como, assim como o marupazinho, futuramente da farmacopeia brasileira, né, na forma de monografia.
Só para antes de você complementar, eu acho que deve caber aí, quais são os passos? Por exemplo, você, quando você concluir a sua tese, ela já está, vamos dizer, habilitada, ou ela precisa passar por alguma avaliação, algum conselho para poder habilitar isso para ser divulgado na farmacopeia?
Como é que é? Sim, precisa, né, cumprir esses pré-requisitos. Foi comprovado que ela tem uma atividade farmacológica que corresponde ao uso popular? Se sim, os dados de segurança e eficácia, dados toxicológicos, eles são relevantes? Como que poderia ser utilizado, se tem uma referência muito antiga? Acredito que sim. Já tem referência de 30 anos que falam sobre a questão do uso popular, um pouco da botânica, já tem publicado isso. Uma professora daqui do Pará mesmo já fez isso em 1982. Então, são várias etapas para participar de um comitê, mas a gente sempre visa isso, gerar conhecimento que possam ser utilizados posteriormente. E na forma de monografia seria muito mais fácil o acesso e oficializar a planta mesmo. Vai para o comitê na tentativa de oficializar, porque o farmacêutico dentro da fitoterapia, ele é um dos deveres de gerar conhecimento, né, para voltar futuramente para a população.
Mirte, e o seu trabalho? Também você está fazendo doutorado aqui na inovação farmacêutica. Qual é o seu objeto? Em que momento está a sua elaboração da sua tese?
No meu caso, o trabalho está na fase inicial ainda. Eu estou trabalhando com uma espécie que chama... fitoterapia popular chamada de pata de vaca. O nome científico é Bauinia monandra. É uma espécie que tem alegação de uso para tratamento de diabetes, né? Então, essa alegação de uso já é bastante antiga e é uma informação bem difundida mesmo entre a população. Então, além disso, é uma espécie que é utilizada em Marudá, né, pelas herveiras de lá, é utilizada para preparo de uma tintura artesanal. Então, a nosso objetivo, é mais ou menos na linha que seguiu o trabalho da Andressa, é fazer a investigação química dessa espécie vegetal, né? Além disso, a investigação botânica mesmo, de caracterização de farmacógeno, né? E avaliar a constituição química, ver quais são as substâncias que são majoritárias ou até minoritárias que de repente poderiam estar relacionadas com essa atividade, né, que é uma atividade já descrita em outros trabalhos científicos, que aliás é uma característica do gênero, né, tem outras espécies vegetais do mesmo gênero que tem essa atividade já registrada, né, publicada em artigos. E mais para a parte da finalização do trabalho mesmo, fazer também a avaliação da questão farmacocinética, né, visando a garantia de segurança e eficácia dessa planta. E no final, já que o nosso doutorado trata de inovação farmacêutica, inovar, seja incluindo essa espécie em documentos como o memento fitoterápico, por exemplo, ou, quem sabe, fazer algum tipo de produto, exatamente, de formulação. Né? Ou até melhorar a questão da tintura artesanal que já é produzida. Enfim, gerar conhecimento realmente acerca da espécie que possa ser aproveitada depois pelos usuários.
Professor Wagner, qual o projeto que o senhor está atuando no momento agora? Além, lógico, da coordenação do laboratório, a orientação, o senhor está tratando no momento de algum objeto em específico?
As duas teses, que eu sou orientador, que inclusive atuo nesse programa de inovação farmacêutica, onde elas estão desenvolvendo o projeto. O projeto que a gente tem cadastrado hoje, que é o REFITAN, Rede de Pesquisas de Espécies Vegetais com Fins Farmacêuticos, né, para Fitoterapia e Cosmética, é um projeto grande, né, que nós já falamos disso aqui numa edição anterior desse programa. Então, esse projeto é tipo um projeto para a vida inteira. E é um projeto que inclui diferentes subprojetos, vamos dizer assim. Então, tem o da Bauinia monandra, da Mirte, tem da Micânia lindrena, da Andressa, tem de Salix humboldtiana, da Luciana Esquerdo. Tem Luea de Varicata, da Maísa Nascimento. Tem Ananas erectifolius, da Bruna Nobre, da Carla também com jambu, né? Com a Iana, que é outra doutoranda, que já fez no mestrado análise de jambu. E esse trabalho com o jambu rendeu, né, uma patente, não especificamente o trabalho dela, mas os resultados dela contribuíram para que lá em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora, uma colega nossa elaborasse um produto a partir com base no jambu. Então, esse produto está patenteado, aguardando a possibilidade de produção. Então, assim, cada orientado nosso, né, no meu caso, meu, tem uma linha, e essa linha de pesquisa, um projeto, e esse projeto está dentro dessa linha, né, que é o levantamento etnofarmacêutico, trazendo informações para a elaboração de um projeto técnico-científico, experimental. E aí a gente vai levando esse grupo dentro da farmácia. E no grupo que trabalha no NUMA, né, lá onde eu também oriento no programa de gestão de recursos naturais e desenvolvimento local na Amazônia, o PPGDAN, ali nós temos outros produtos, né, tipo ponto de turismo, que é as herveiras de Marudá. Elas são muito conhecidas pelos turistas que vão lá no verão e nas épocas de feriado, né, prolongado. Então, ali é um ponto turístico. Então, nós estamos trabalhando para transformar o laboratório, lá, a Associação Erva Vida, em um ponto turístico e dar um tratamento, vamos dizer assim, mais elaborado para atrair pessoas lá, conhecerem, melhorar a estrutura delas. Elas ganharam até um prêmio recentemente, e nós estamos propondo uma inovação, né, justamente com a Márcia Bastos, que foi minha orientada nessa dissertação de turismo, uma proposta de turismo de saúde de base comunitária. Porque existem as duas linhas de turismo, a de saúde e a de base comunitária. Nós estamos associando esses dois. Turismo de saúde de base comunitária, ou seja, Associação Erva Vida, que produz seus remédios artesanais como ponto de turismo, né, de atração turística, mas com o propósito de oferecer produtos, esses remédios que as meninas analisam no laboratório, né? Com produtos para recuperar e manter a saúde. Então, é uma abordagem um tanto diferente, não é experimental, mas contribui e utiliza esses resultados para se estruturar, se consolidar, né?
E professor, como é que é o movimento ou a relação entre, por exemplo, o LAEF, o LACREM, as pós-graduações? Como é que se dá essa, além das publicações e tudo mais, essa, vamos dizer, verticalização da pesquisa até a comunidade?
Somos nós que somos esses elementos de ligação. Assim, estava ainda há pouco confirmando com pessoas lá em Marapanim, uma visita, né, ao nosso posto avançado, laboratório avançado lá em Marudá. Então, as meninas que estão fazendo mestrado ou doutorado nas ciências farmacêuticas, elas vão lá e convivem. Então, nosso grupo tem momentos de convivência dos orientados do NUMO, do PPGDAN, e os orientados da farmácia. É nessa convivência que a gente vai trabalhando. E também no aproveitamento e associação de resultados de um lado e do outro, lado da parte etno e a parte farmacêutica, que assim, realmente consolidando, né, como você falou, verticalizando a etnofarmácia. Verticalizar é ruim porque tem alguém em cima e alguém embaixo, né? Mas eu digo assim, articular, né, numa articulação horizontal, diferentes focos de produção de conhecimento, né? O PPGDAN, o PPGIF, o PPGCF, com a gente interagindo conhecimento, trocando experiências e dando um jeito diferente, né, talvez inovador, de tratar essa questão da fitoterapia no país. Okay. E aqui na Amazônia, principalmente.
A gente está chegando no final do programa, nosso tempo está acabando, mas eu queria deixar o espaço aberto para vocês ressaltar alguma coisa que eu não perguntei.
A ideia é que a gente tenha uma das diretrizes da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que é a divulgação da política, da fitoterapia. Isso é extremamente importante. Então, é nesse sentido que eu vou deixar aqui uma palavra final de agradecimento à Rádio Web, que permite que a gente venha e tenha bastante tempo para falar sobre o assunto. Eu vejo que vocês estão contribuindo para essa diretriz, né, ser observada, de dar espaço para a gente divulgar. Porque existem casos em que a divulgação é muito grande, muito forte, mas de conhecimentos equivocados, de informações truncadas e que levam a gente ter problemas de credibilidade, como já aconteceu antes numa grande rede de mídia, né, da brasileira, que durante algum tempo ficou veiculando informações distorcidas sobre fitoterapia e depois a farmacopeia teve um tempo ínfimo, muito pequeno, num horário totalmente esdrúxulo para contestar aquilo que durante semanas foi colocado no ar. Então é importante que a gente tenha essa divulgação, mas a divulgação de conhecimentos, de informações que contribuam para que a população se sinta segura, né, no uso do fitoterápico, e que os profissionais de saúde conheçam e também adotem a fitoterapia como uma forma de tratar as demandas da sociedade em saúde.
Tá certo. Para fechar, acho que vale a pena repetir que o serviço do Memento do Fitoterápico e o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira estão disponíveis no site da Anvisa. No site dos programas de pós-graduação a gente pode conseguir também mais informações, professor, tanto das ciências farmacêuticas, inovação farmacêutica, PPGDAN também deve ter as dissertações, as teses disponíveis lá, né, para quem quiser conhecer a fundo esse trabalho, algum outro caminho?
Sim, o caminho é, nós temos uma página no Facebook, Etnofarmácia, que tem informações, é um espaço também para troca de experiências, né? E temos um outro espaço no Facebook que é espectrometria de massas.
É massa.
Então lá também tem bastante informação, tem um grupo bacana lá, né, que pode ser acessado e também dá mais informações a quem quiser saber.
Tá certo. Professor Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui. Mais uma vez, eu agradeço a participação também da Mirte e da Andressa. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Sucesso aí na trajetória acadêmica de vocês. Esperamos, de repente, depois contar um pouco mais da finalização desse trabalho de vocês. Todo sucesso para vocês, meninas. Obrigado.
Obrigada.
Então, eu agradeço mais uma vez a participação do professor Wagner Barbosa. Agradeço também a Mirte Soares do Nascimento e a Andressa Santa Brígida da Silva. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser tirar dúvidas, fazer sugestões, mandar comentários, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro, Rojo Rodrigues, gravação e montagem, João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.